Senhores deputados, vamos retomar as nossas audiências. Cumprimento a Ordem dos Biólogos e a Ordem dos Médicos Veterinários, neste caso, a Doutora Maria Jesus Fernandes e a Doutora Alexandra Simões, assim como o Ricardo Melo também, Vice-Presidente da Ordem dos Biólogos. Esta audiência terá a seguinte grelha, uma intervenção inicial de 10 minutos, depois uma roda de intervenções dos grupos parlamentares e uma resposta da entidade também até 8 minutos. E, com base no que acabei de dizer, daria já a palavra à Dra. Maria Jesus para que pudesse fazer a intervenção inicial nesta audiência.
Ora, boa tarde, obrigada. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Se me permitem, nós vamos dividir mais ou menos o tempo a meio, de forma a que a Ordem dos Biólogos se pronuncie, mas também a Ordem dos Médicos Veterinários. Nós dirigimos um ofício a esta comissão quando surgiu o problema da possível substituição da equipa que dirige o Centro de Recuperação do Lince Ibérico, porque nos preocupou a forma como o processo foi tornado público e as consequências que isso poderia ter para o projeto do Lince Ibérico e para a espécie e para a conservação da espécie. Portanto, o lince é um animal extraordinariamente sensível, uma espécie natural, selvagem, de grande sensibilidade, que levou muitos anos a que o processo de recuperação fosse implementado e hoje tem o sucesso que todos nós conhecemos, com muitos milhões de euros gastos, com um grande investimento técnico, científico e de organização de parceiros da comunidade, de todos os stakeholders que têm influência neste processo para que ele tenha tido sucesso e, independentemente da legitimidade do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, para proceder a alterações no modelo de gestão, que obviamente a Ordem dos Biólogos lhe reconhece, a ele ou a qualquer instituto é igual situação, a forma como o processo foi desencadeado e a falta de tempo para a tomada de decisão preocuparam-nos ao ponto de nos manifestarmos publicamente, termos dirigido um ofício à Senhora Ministra a pedir que nos informasse sobre aquilo que estava a acontecer, porque considerámos que a responsabilidade e que a gravidade do assunto era demasiado de intervenção política, mais até do que de intervenção técnica, e depois também a esta comissão, exatamente no mesmo sentido. O que é que hoje, passado este tempo e a evolução que o processo acabou por ter, o que sabemos é que neste momento passou para julho de 2027 o prolongamento do atual contrato com a equipa que se mantém, com a mesma equipa, o atual coordenador, o ainda coordenador do CRNLI, do Centro de Recuperação do Lince Ibérico, ficou com a incumbência de fazer uma proposta de um plano de gestão a entregar até ao final de outubro deste ano, ao qual o ICNF terá de dar resposta até ao fim do ano, portanto, avançar-se com um modelo que permita, de facto, pensar o que é que vai ser feito a seguir. O que é que nos preocupa aqui? O que nos preocupa, entre outras coisas, para além do tempo, de ser necessário criar uma equipa com tempo, há algumas questões que estão por trás também e que é preciso pensarmos, que é se o ICNF facilmente criará uma equipa de coordenação do projeto, até porque sempre houve responsáveis no ICNF a coordenar paralelamente o processo. Dificilmente, e poderá ter uma equipa de veterinários e de outros técnicos ligados ao bem-estar animal e às condições médico-veterinárias, dificilmente poderá assumir a responsabilidade a seus custos com a equipa de tratadores e dietólogos. Porquê? Porque a administração pública, o quadro geral do regime de contratação dos funcionários públicos em Portugal, dificilmente é compatível com ter funcionários 365 dias por ano, 24 horas por dia. É disto que estamos a falar. E qualquer pessoa que tenha passado por responsabilidades na administração pública sabe o quão difícil é manter umas discussões. É preciso pensar num veículo para fazer isto. Espanha tem empresas públicas que o fazem, fundações e empresas, e se calhar Portugal deveria pensar numa estrutura que permitisse fazer isto. É claro que ter uma empresa unipessoal, como é o que temos hoje, que é responsável única por este processo, se calhar também não é a solução, mas não nos compete fazer juízos de valor sobre quem está. Quem está tem competência, não temos dúvida. É preciso garantir que essas competências se passam e que não há aqui uma disrupção no processo. Já agora, era preciso também que o plano de ação do Lince Ibérico consagrasse a atividade do campo com a atividade no centro de reprodução. E passava a palavra para a Alexandra.
Obrigada. É a palavra.
Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, a Ordem dos Médicos Veterinários vem aqui também expor as suas preocupações relativas a este recente anúncio de transição da gestão operacional do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. Como é de vosso conhecimento, o Programa de Reprodução de Cativeiro do Lince Ibérico constitui um dos mais relevantes projetos de conservação da natureza desenvolvidos na Península Ibérica, reconhecido internacionalmente pelos seus resultados na recuperação de uma espécie que esteve até há pouco tempo em risco de extinção. Em Portugal, o sucesso deste programa assentou principalmente na criação e desenvolvimento de uma equipa técnica altamente especializada, com competências específicas que foram adquiridas através da experiência acumulada ao longo de cerca de duas décadas. Também através da formação contínua e na articulação permanente com os parceiros espanhóis envolvidos no Programa Ibérico de Conservação Ex Situ e Reintrodução da Espécie. É de salientar que a posição da Ordem dos Médicos Veterinários não resulta de qualquer consideração de natureza administrativa. O que nos preocupa é a garantia da continuidade de um dos programas de conservação de natureza mais importantes desenvolvidos na Península Ibérica e a forma como esta transição pode vir a ser implementada sem colocar em causa a operacionalidade, o bem-estar animal e a estabilidade deste programa. Assim, uma transição abrupta da atual gestão por uma equipa de gestão sem experiência específica comprovada, quer seja em manejo, reprodução, vigilância sanitária e gestão do lince ibérico e cativeiro, não pode ser encarada como um simples processo de recrutamento. A operação de um centro desta natureza exige conhecimentos altamente especializados, não sendo compatível com processos improvisados de recrutamento ou transição acelerada, pois o que está em causa é a garantia de uma espécie. Assim, a substituição de uma equipa representa inevitavelmente a perda de conhecimento técnico-científico e competência técnica acumulada essencial para o funcionamento do programa, podendo originar perdas irreversíveis para o bem-estar animal, para os programas de conservação atualmente em vigor e para a credibilidade técnica e científica do país nesta área, o que, mais tarde, pode trazer repercussões gravíssimas para a conservação da espécie. No entanto, há aqui outra situação que eu gostaria de chamar a vossa atenção. O lince ibérico é uma espécie extremamente sensível ao stress. Ao longo dos anos, os animais desenvolvem relações de habituação com os seus tratadores e técnicos que os acompanham diariamente. Essa relação de confiança constitui um fator determinante para a manutenção dos seus níveis de stress controlados durante os procedimentos de alimentação, manejo, tratamentos e outros. Esta estabilidade comportamental é um elemento determinante para garantir a saúde e o bem-estar animal, o sucesso reprodutivo e, inclusivamente, os programas de reintrodução da espécie. A interrupção desta continuidade técnica pode comprometer o funcionamento do programa ibérico e do centro, a eficácia dos processos de reprodução assistida e criação artificial atualmente em curso, o acompanhamento clínico dos animais com necessidades específicas, também pode comprometer os programas de preparação para a reintrodução da espécie e a cooperação atualmente estabelecida entre Portugal e Espanha e outros colaboradores internacionais. Importa, assim, salientar que a Ordem dos Médicos Veterinários entende que qualquer alteração estrutural desta magnitude, envolvendo uma espécie protegida e um programa internacionalmente sensível, deve ser necessariamente precedida de um planeamento técnico rigoroso e faseado. Também deve ser precedida de uma avaliação independente do risco operacional e sanitário, da garantia da continuidade de equipas especializadas, de uma coordenação formal com os parceiros espanhóis e também os parceiros internacionais e da definição de mecanismos transitórios que assegurem a estabilidade funcional deste centro. Assim, neste contexto, entendemos que a sustentabilidade técnica e científica do programa de reprodução deve constituir uma prioridade absoluta, bem como a continuidade das equipas especializadas, não havendo aqui uma substituição abrupta das mesmas. É, assim, importante preservar competências únicas que são indispensáveis para a conservação desta espécie e segurança operacional. Para concluir, a Ordem dos Médicos Veterinários considera essencial conhecer quais serão as estratégias a ser adotadas para o futuro do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico e do respectivo programa de conservação, nomeadamente quais são as medidas que estão previstas para assegurar a continuidade do conhecimento técnico existente, bem como as garantias de que esta transição de gestão operacional não vai comprometer a saúde e o bem-estar animal, nem o sucesso reprodutivo da espécie e, igualmente, a credibilidade técnico-científica de Portugal num programa de conservação que constitui já uma referência internacional. Obrigada.
Muito obrigado. Vamos agora dar a palavra aos grupos parlamentares, neste caso ao parlamentar do PSD, à sua deputada Manuela Carvalho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos, Sra. Secretária-Geral da Ordem dos Veterinários, Sras. E Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, saúdo a presença das senhoras bastonárias nesta audiência e agradeço igualmente a disponibilidade para partilharem com esta Comissão o vosso conhecimento técnico e científico e a vossa perspectiva sobre a transição de gestão do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico. Permitam-me começar por aquilo que certamente a todos nos une. O Centro Nacional de Recuperação do Lince Ibérico em Silves é uma estrutura fundamental de um dos mais bem-sucedidos programas de conservação de uma espécie ameaçada na Europa. O extraordinário resultado, reconhecido internacionalmente e traduzido numa população de 354 indivíduos em Portugal já em 2024, foi construído através do empenho do Estado, do ICNF, das equipas técnicas, da comunidade científica, das organizações envolvidas, das populações e dos agentes locais, bem como dos parceiros ibéricos e europeus. Quero, por isso, deixar uma posição clara, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e para que fique devidamente registado. O Centro de Silves e o conhecimento nele acumulado constituem um património científico, ambiental e institucional que não pode ser colocado em risco. A preservação deste património, da qualidade do trabalho desenvolvido e dos elevados padrões científicos, veterinários e de bem-estar animal, constitui para nós um compromisso que não está em discussão. Mas a dimensão do sucesso coloca-nos perante novos desafios. Temos agora uma população em crescimento e em expansão territorial, o que exige habitats adequados, disponibilidade de presas naturais, redução dos atropelamentos e dos conflitos com as atividades humanas e manutenção da aceitação social. É igualmente importante prever mecanismos de prevenção, mitigação e compensação quando ocorrem prejuízos associados à presença da espécie. É neste contexto que o novo Plano de Ação para a Conservação do Lince Ibérico, o PACLIP 2026-2030, e a renovação do protocolo entre o ICNF e as Águas do Algarve para o período 2026-2037, marcam o início do novo ciclo na política de conservação da espécie. O plano permitirá responder aos desafios associados ao crescimento e à expansão da população, enquanto o protocolo assegura uma base financeira estável para o funcionamento do centro. Relativamente à transição da gestão, importa reconhecer que o processo inicialmente anunciado suscitou dúvidas e preocupações legítimas quanto à continuidade das equipas, à preservação do conhecimento acumulado e ao acompanhamento dos animais durante as fases mais sensíveis do ciclo reprodutivo. Essas preocupações foram ouvidas. O Governo e o ICNF asseguraram a continuidade das operações e da atual equipe por mais 14 meses e foi igualmente garantido o financiamento até 2037. E ficou ainda prevista, no quadro contratual em vigor, a elaboração de uma proposta para o futuro modelo de gestão. Existem, assim, condições para que este processo seja conduzido de forma faseada, participada e tecnicamente sustentada, preservando o conhecimento acumulado e mantendo a qualidade do programa. Não estamos para procurar responsáveis nem para alimentar polémicas. Estamos aqui para beneficiar o conhecimento das ordens e contribuir para um modelo que assegure, independentemente da solução institucional adotada, a qualidade, o rigor e a exigência científica que sempre caracterizaram este projeto. É com este propósito construtivo que dirijo às duas ordens as seguintes questões. Atendendo a que o novo PACLIP 2026-2030 foi submetido à consulta pública, gostaria de saber se as duas ordens participaram nesse processo e, se sim, quais foram os principais contributos ou recomendações apresentadas. Em segundo lugar, independentemente do modelo institucional que venha a ser adotado, quais são os requisitos técnicos, científicos e profissionais que consideram indispensáveis para garantir a qualidade do funcionamento do centro e a estabilidade das equipas? Em terceiro lugar, que mecanismos formais consideram necessários para preservar o conhecimento acumulado e garantir a sua transmissão durante o processo de transição e que contributos entendem que devem ser incorporados na proposta para o futuro modelo de gestão. Em último lugar, olhando para o novo ciclo iniciado pelo PAC 2026-2030 e para a ambição de criar condições para o regresso do lince à Serra da Malcata, que papel deve continuar a desempenhar o Centro de Silves? Senhor Presidente, senhores bastonários, senhoras e senhores deputados, quando um projeto consegue transformar uma espécie à beira da extinção num caso de sucesso internacional, a nossa responsabilidade é garantir o futuro. O Governo já demonstrou disponibilidade para ouvir e adaptar o processo, salvaguardando a continuidade das operações e o bem-estar dos animais. Cabe-nos a nós aproveitar este período para preparar o futuro com responsabilidade, preservando o conhecimento existente, valorizando os profissionais e reforçando a capacidade do Estado para assegurar uma política de conservação duradoura. Muito obrigada.
Obrigada, deputada. Dou agora a palavra ao deputado Bernardo Pessanha, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já, Srs. Deputados, desde já agradeço a presença da Sra. Bastonária da Ordem dos Biólogos e do Sr. Bastonária da Ordem dos Médicos Veterinários e a vossa presença e a iniciativa de terem solicitado esta audiência. Estamos perante um programa reconhecido pelo seu sucesso e perante uma estrutura que exige conhecimento altamente especializado, nomeadamente ao nível da reprodução, do acompanhamento clínico, da gestão genética e articulação permanente com os restantes centros e autoridades espanholas. E foi precisamente por reconhecer esta importância que o Grupo Parlamentar do Chega apresentou, no passado dia 13 de maio, um requerimento urgente para ouvir o Presidente do ICNF, o Coordenador Técnico do Centro, Rodrigo Serra, e a Alexandra Pereira, então indicada para assumir a nova coordenação. E foi igualmente aprovada a visita da Comissão ao Centro, requerida pelo Partido Socialista, onde teremos a oportunidade de conhecer a operação e ouvir diretamente a equipa técnica do ICNF. Desta forma, não pretendemos, portanto, antecipar conclusões nesta audiência. Pretendemos obter das duas ordens uma avaliação técnica e profissional independente. Importa, contudo, recordar a cronologia. No dia 26 de maio, quando os requerimentos deveriam ter sido apresentados e votados, o PSD exerceu legitimamente o seu direito ao adiamento potestativo. Nos dias imediatamente seguintes, tornou-se conhecido que o ICNF não avançaria com a substituição da equipa nos termos inicialmente anunciados. Os requerimentos foram aprovados no dia 28, quando o recuo já era conhecido no plano político e parlamentar. Não atribuímos intenções sem provas, mas também não podemos ignorar que o escrutínio parlamentar foi adiado precisamente quando estava a ser alterada a decisão que lhe tinha dado origem. e o recuo não elimina as perguntas, pelo contrário, cria outras. O vosso pedido de audiência foi apresentado no dia 14 de maio, quando estava anunciada a internalização da gestão e a substituição da equipa a partir de 1 de junho. Entretanto, o ICNF voltou a contratar a equipa liderada por Rodrigo Serra por mais 14 meses e pergunto-vos, por isso, se esta decisão afastou os riscos que tinham identificado ou apenas adiou o problema. Se consideram que esta nova contratação representa o reconhecimento de que a internalização inicialmente anunciada não estava técnica e operacionalmente preparada. E se foram contactados pelo ICNF ou pelo Ministério antes da decisão inicial, durante a polémica ou antes do recuo? Se foi solicitado algum parecer às ordens ou aos especialistas por vós indicados e em que elementos concretos assentaram as vossas preocupações? Se tiveram acesso ao plano de transição, à composição e aos currículos da nova equipa ou a alguma avaliação formal de risco? Ou a principal preocupação resultou, precisamente, da inexistência dessa informação? E quais é que eram os riscos concretos de uma substituição abrupta? Riscos para o bem-estar dos animais, para os ciclos de reprodução, para a gestão genética, para a biossegurança, para os trabalhadores ou para a cooperação com a Espanha? Quais são as qualificações, a experiência e o número mínimo de profissionais necessários para garantir a operação do centro? E quanto tempo exige uma transmissão segura do conhecimento acumulado? Os 14 meses agora contratados são suficientes para preparar uma transição ou um modelo definitivo? Coloco também a questão inversa. Se a substituição de uma equipa externa após 17 anos podia colocar em causa todo o programa, isso não demonstra uma falha grave do ICNF na formação dos quadros próprios, na retenção do conhecimento e na preparação da sucessão? A gestão pública direta não é, por princípio, incompatível com rigor técnico. A verdadeira questão é saber se o ICNF dispõe de pessoas, competências, meios e autonomia para assumir. Na vossa avaliação, dispõe atualmente dessas condições? Finalmente, que modelo defendem para o futuro? Gestão pública direta, contratação externa ou um modelo misto com responsabilidade pública e autonomia técnica ou científica? E que garantias devem ser definidas antes do final destes 14 meses para impedir que o país volte a enfrentar a mesma incerteza e, uma nova decisão tomada à última hora? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento a Sra. Postenária Maria Jesus Fernandes, da Ordem dos Biólogos, e nela cumprimento os nossos convidados também da Ordem dos Médicos Veterinários. A primeira questão que queria era agradecer. Agradecer por terem tomado parte nesta discussão, por terem feito ouvir a vossa voz, que eu acho que foi muito importante para travar um procedimento que não estava ponderado. Portanto, vou tentar ser muito cauteloso com as palavras, que é para não levantar nenhum problema, porque eu acho que o grande objetivo aqui, de facto, é a preservação do lince, que se tornou, quero dizer isto com algum bairrismo, também um símbolo do Algarve. E aquilo que foi feito nos últimos anos de preservação do lince, da sua reposição no habitat, sobretudo no Val do Guadiana, é algo absolutamente extraordinário. Extraordinário para Portugal, que deve nos orgulhar a todos. Como é que passamos de uma espécie onde havia 100 animais, talvez, para algo como 2.400 animais neste período? Como é que passamos de criticamente em perigo de extinção para uma espécie que agora se classifica como vulnerável? Isto é absolutamente extraordinário. A minha reação, enquanto deputado do Partido Socialista, ainda por cima eleito para o Algarve, à data, foi: se isto corre tão bem, com tantas coisas que o Governo tem para fazer, porque mexer numa coisa corre bem? Quero-vos, com toda a sinceridade, foi a minha primeira reação. O país tem tantas metas para cumprir em termos de conservação da natureza e de biodiversidade, quer em zonas marinhas, quer na zona terrestre, É verdade que o Governo agora, com a criação da proteção do Banco Corrins, pois atinge logo a meta europeia. Mas não é disso que estamos a falar, acho eu que não é disso que estamos a falar, quando se estabelece a meta dos 30% e dos 10% de zonas de interdição absoluta. O Corrins é muito importante, mas acho que não é só apenas disso que estamos a falar. E, portanto, a primeira reação foi esta. Depois queria aproveitar este momento para me lembrar aqui o papel do Dr. Pedro Sarmento, que era o vosso membro e que faleceu no início deste ano, e também deixar uma palavra ao Dr. Rodrigo Serra e aos 14 funcionários que trabalham no Centro Nacional de Reparação do Lince Ibérico em Silos. Sendo certo que eu acompanho as dúvidas que aqui colocaram e é para esse ponto que quero levar à discussão. Eu sou funcionário público, não é? Deputado há 10 anos, mas conheço mais ou menos a administração pública, tenho muitas dificuldades em perceber como é que se cria uma equipa dentro da administração pública com a disponibilidade que estas equipas precisam de ter para acompanhar animais silvestres. É que não dá para pôr um horário num animal silvestre, não é? Ele não tem horário. Doutora Maria Jesus Fernandes falou de Espanha. Em Espanha é também um modelo empresarial, é verdade que é um modelo empresarial público, mas é um modelo empresarial. E, portanto, não estando em causa a legitimidade do Governo, deste ou de qualquer outro, de fazer a integração deste projeto no ICNF, eu, que até sou muitas vezes acusado de defender o ICNF, tenho dúvidas, de facto, se a estrutura do ICNF está desenhada para um projeto desta natureza e queria-vos perguntar também por essa questão, isto é, se nós não podemos aprender com os nossos vizinhos espanhóis, se não queremos continuar com um modelo que até tem resultado, mas que baseia-se numa empresa privada com uma contratação frágil, digamos assim, porque não vamos ver como é que os vizinhos espanhóis fizeram, porque não tendo nada a ver com a questão, nós temos no Algarve um equipamento de excelência do ponto de vista da saúde, que quando foi integrado dentro da ARS, pura e simplesmente passou a ter metade da sua capacidade parada e sem dar resposta às pessoas. E, portanto, temo que aqui possa fazer o mesmo. Bom, mas aquilo que eu queria vos dizer era agradecer, vou já terminar, Sr. Presidente, agradecer por terem tomado partido nesta discussão, por terem tido a coragem de vir para a rua. Esta comissão tem aprovado propostas do Grupo Parlamentar do PS também para visitar o centro, esperemos fazê-lo em breve e esperemos que todos nós acompanhar este processo que o Governo mantém a intenção de o fazer, enfim, e que possamos ajudar a que aquilo que venha a ser a próxima estrutura tenha pelo menos tanto sucesso quanto esta teve nos últimos 16 anos na recuperação desta espécie. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Grupo Parlamentar do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento também os nossos convidados, agradecendo a vossa vinda a esta comissão para um tema que é importante e é muito importante para o LIVRE também, que 2 dias ainda antes do vosso pedido da audiência aqui à Assembleia da República, tinha já enviado uma série de questões à Sra. Ministra, ao Governo, no que diz respeito a este caso de sucesso, porque ele o é, e é importante reconhecê-lo, os outros grupos parlamentares o fizeram, e eu quero insistir nisso. A reintrodução do lince ibérico em Espanha, mas sobretudo em Portugal, é um grande caso de sucesso, ao ponto de agora uma parte do problema ser outra, que é, no fundo, a falta de diversidade genética entre os animais, porque partimos de uma base pequena, há aqui muita consanguinidade com os problemas que isso pode também representar. E este sucesso deve-se a várias entidades, a várias pessoas, certamente a Pedro Sarmento, a quem a Assembleia da República, por iniciativa do LIVRE, aprovou por unanimidade um voto de pesar há uns meses, e portanto esse sucesso deve ser reconhecido. E é precisamente por isso que estas alterações drásticas, ainda para mais, e confesso a minha ignorância, com um animal a quem alterações drásticas não convêm, nos preocupa e nos inquieta, e estou certo que é partilhado, atenção, nós aqui estamos habituados a grandes divergências, e acho que neste caso estamos mesmo todos a tentar remar para o mesmo lado. E no fundo, tendo ouvido com muita atenção as intervenções iniciais, acho que a única pergunta de monta que resta é, e já foi colocada, se este período agora dos 14 meses é ou não suficiente, Se não é, o que é que nós então podemos fazer para tentar que o Governo o expanda? E se esta absorção, perdoem-me a palavra, de competências é ou não positiva? Porque nós, na prática, não temos nada que nos oponha a que esta competência passe para o ICNF. Não há, na teoria desta transferência, qualquer problema, no nosso entender. O problema está na perda de competências, na perda de trabalhadores, na perda de anos acumulados de uma experiência que é bastante única. E, portanto, se acham que essa transferência pode acontecer, e depois a terceira pergunta, então, pode e como é que está a acontecer, e a última pergunta é até que ponto é que as ordens têm também sido envolvidas nesta alteração, se foram envolvidas previamente, ou se após estas primeiras notícias e até após a vossa tomada de posição, foram então, passaram a ser envolvidas ou se continuaram a ser mantidas à margem do processo. Acho que isto é o básico e, repito, este é um assunto que felizmente une, estou certo, todas as bancadas e espero que a Assembleia da República esteja também à altura do desafio e de estar à altura também do sucesso que até agora a reintrodução do lince ibérico representou no país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me cumprimentar quer a Ordem dos Biólogos, quer também a Ordem dos Médicos Veterinários e agradecer os contributos iniciais que nos deram. Relativamente a esta questão e tendo partindo deste reconhecimento público, não só de estarmos a falar de uma espécie amplamente acarinhada pela população portuguesa, o lince, mas também os esforços de conservação que permitiram alterar o seu estatuto e claro está o facto de estarmos perante um projeto de sucesso no que diz respeito à recuperação do seu estatuto de conservação. Não obstante essa circunstância, parece-nos que há aqui, no modelo de gestão em particular, como reconheceram na intervenção inicial, algumas preocupações que nos devem suscitar a nossa atenção. Por um lado, o facto do modelo de gestão ser privado. Sabemos que no âmbito da prorrogação que o Governo levou a cabo foram atribuídos 750 mil euros para esta mesma gestão. No entanto, grande parte deste valor não vai para a equipa técnica, vai sim para a direção e, portanto, do ponto de vista técnico e tendo em conta as competências de ambas as ordens, o que é que gostaríamos de perceber, na vossa entender, que valências é que deveríamos apostar para que a passagem de competências possa ser feita de forma, nesta transição, a acautelar precisamente o sucesso do programa de conservação, uma vez, como já aqui foi referido, para os linces a habituação a novos técnicos ou um novo modelo de gestão, é importante haver aqui uma transição que efetivamente não ponha isso em causa. Por outro lado, tendo em conta que este modelo não deve pôr em causa também a conservação, por outro lado, o que é que nesta gestão vos parece que efetivamente possa ser melhorado para o futuro? Porque este processo, da forma como o Governo o conduziu, acabou por pôr em causa, por um lado, a confiança nesta transição, que nos parece importante, ou seja, um modelo privado não nos parece que seja um modelo que melhor favoreça, em termos de transparência ou também de acesso à informação, aquilo que deve ser o interesse do Estado na prosecução da conservação e recuperação da espécie. Por outro lado, garantir a passagem da equipa, porque ainda não ficou claro se efetivamente vai estar acautelada ou não a passagem da equipa com igualmente as competências para o ICNF. Depois gostaríamos de perceber, do âmbito daquilo que é a vossa experiência, quais é que podem ser ou não as consequências na reintrodução e do comportamento do lince ibérico na natureza com estas mudanças e com os processos de conservação, tendo em conta que também não ficou claro se o próprio centro vai ser transferido e se têm conhecimento, porque imagino também que daquilo que possa ser o vosso diálogo com o Governo que possam ter conhecimento sobre isso. E depois, se a concretizasse esta internalização após a cessação do contrato, qual o período de transição que, do ponto de vista da vossa experiência, consideram ser fundamental para garantir a continuidade do sucesso deste programa e ainda se acham que seria então relevante cooptar a atual equipa para a gestão do novo centro, passando ela para o ICNF, à semelhança de outros processos. Nós vimos que quando houve a passagem de competências do ICNF para a ADGAV, a mesma equipa que estava com o bem-estar animal foi transferida para a ADGAV, o mesmo modelo pode ser operado e deve da transferência de gestão do centro. E, portanto, gostaríamos de perceber da vossa experiência, o que é que efetivamente entendem quanto a este processo de transição?
Então, essa deputada, dou agora a palavra à Sra. Bastonária, que entender para, num período até 8 minutos, poderem dar as respostas que entendem convir.
Obrigado. Ora, muito obrigado, Srs. Deputados, obrigado pelas questões que nos colocam. Primeira questão, nós não pedimos nenhuma reunião ao ICNF na sequência destas informações. Achámos que não era é esse o caminho que devemos fazer. Não fomos chamados, mas nós também não pedimos para ser chamados. Portanto, nós entramos em diálogo com o gabinete da Sra. Ministra e mandámos o pedido para esta comissão. Depois, a outra questão que nos colocaram foi relativamente ao plano de gestão do plano de ação do Lince, e relativamente a isso dizer-vos que o plano de ação do Lince foi feito por biólogos, principalmente, e por veterinários, por funcionários do ICNF. Os coordenadores no ICNF deste projeto são biólogos, biólogos que são membros da Ordem dos Biólogos. Um deles até faz parte do meu conselho diretivo, e nesse sentido não fazia muito sentido que participássemos na consulta pública e, portanto, não participámos. Tivemos conhecimento, analisámos o documento, sumariamente concordamos com ele, mas não tomámos parte na consulta pública. As dúvidas que temos relativamente ao documento têm a ver com a sua implementação e, portanto, com a fase seguinte e com aquilo que é o compromisso do Estado português e do ICNF naquilo que é o futuro da conservação desta espécie. E isso falta que seja clarificado. E a clarificação daquilo que é o compromisso do ICNF e do Estado português relativamente ao lince é um passo à frente relativamente ao plano de gestão, ao plano de ação do lince que foi aprovado, que teve em consulta pública e que foi aprovado. Que é, quais é que são as metas? Para quando é que estamos? Qual é o papel que o Estado português e o Instituto da Conservação da Natureza querem dar, efetivamente, ao Centro de Reprodução do Lince Ibérico? Que destino lhe querem dar? É para funcionar até 2050, até 2038? Não é? Percebem? Essas perguntas, de facto, eu tenho dúvidas relativamente a elas. É para substituir aquele espaço por a reintrodução de outras espécies igualmente ameaçadas? Como soam algumas campainhas? Percebem? Isso não está claro, isso não é o plano de ação que me dá respostas. Os cabelos dão indicação da idade, ando nisto há muitos anos, tenho demasiado conhecimento de conservação da natureza e de planos de ação de conservação de espécies para perceber que às vezes as respostas não são claras nos planos que pomos em consulta pública. Portanto, essas dúvidas tenho. O que é que eu pedia aos senhores deputados? Que acompanhassem este processo, que de facto fizessem aqui um bocadinho de quase que auditoria ao processo. O que é que esperamos e gostávamos que acontecesse é que os riscos existem. O doutor Rodrigo Serra disse-me um dia destes ao telefone que os linces levam 2 meses a adaptar-se a novos tratadores, a novas equipas. Portanto, pelo menos temos 2 meses em que os recursos humanos têm de estar formados, preparados, têm de fazer formação e depois precisam de 2 meses com aqueles linces para que eles se adaptem. É disto que estamos a falar. São de equipas altamente especializadas que terão de fazer formação cá ou no estrangeiro, lá ali com a Espanha, que foi isso o percurso que aconteceu até hoje, e depois precisam de um tempo de habituação antes que substituam os que lá estão. Um dos senhores deputados perguntou se podiam haver transferência da equipa que está para a nova equipa. A equipa que está são trabalhadores contratados por uma empresa privada, alguns há 15 anos. Portanto, é preciso avaliar do ponto de vista jurídico ou formal se é possível que eles sejam transitem para outro organismo e de que modo, principalmente se for para um organismo público. Depois é preciso que as questões das 24 horas de serviço permanente também se colocam. Hoje a equipa tem 6 tratadores, 4 etólogos e 3 ou 4 veterinários. Para manter a mesma prestação, os mesmos cuidados, se transitarem para o Estado, se calhar nem três vezes isto a gente consegue fazer. Portanto, se calhar importa que se avalie bem a situação. Mas principalmente é a competência. A competência dos recursos é que nos preocupa. Têm de estar, de facto, suficientemente dotados para ser possível dar a mesma resposta. Se são os mesmos, se são outros, eu, enquanto bastonária da Ordem dos Biólogos, não tenho que me pronunciar sobre isto, e a minha opinião pessoal não é aqui chamada neste momento. Portanto, escuso-me de dar mais questões sobre esta matéria. Depois, qual é que é o melhor modelo? Eu julgo que o modelo misto era o mais adequado. O modelo misto, de facto. O modelo que permitisse que os técnicos superiores de coordenação tivessem afeto e sobre a alçada direta do ICNF, com uma grande articulação com os projetos de terreno que alguns dos senhores deputados aqui falaram, com as questões de Mértola, com todo esse trabalho a ser coordenado, integrado, que hoje não está integrado, ou não está completamente integrado, e depois com uma articulação, com uma contratação para os serviços técnicos especializados que precisam de mão de obra permanente. Uma última coisa que é, o trabalho no terreno precisa de facto de uma atenção, já fora da criação do lince. É preciso haver recursos para que o acompanhamento no terreno seja possível. E não é compatível com não haver dinheiro para pilhas, mesmo quando há colares. E isto acontece no dia-a-dia da gestão. E pronto, passava para a Alexandra, para ela, se não se importa.
Tem a palavra.
Relativamente a esta questão da nossa pronúncia, nós efetivamente consultámos o documento, não participámos na consulta pública. Subscrevo aqui algumas palavras da senhora bastonária, porque algumas das questões que nos foram aqui colocadas foram também questões que nós colocámos à senhora ministra do Ambiente, que era para saber qual é que vai ser o futuro deste centro, qual vai ser o futuro de gestão deste centro, e eram algumas dessas questões que nós também gostaríamos de ver respondidas, razão pela qual há aqui questões que foram colocadas pelos senhores deputados que nós efetivamente não podemos dar resposta. Uma situação que eu gostava aqui só de deixar claro é que, para além destas competências técnicas que têm vindo a ser adquiridas ao longo de décadas, dos conhecimentos técnico-científicos, é também preciso entender que não é só isto que é essencial para dar continuidade ao programa que está atualmente em curso. Nós temos que também olhar para o futuro e ter noção de que é preciso estar preparado para situações de novos desafios que possam vir a ser complexos e, alguns deles, imprevisíveis. Por exemplo, o projeto do lince ibérico, na nossa perspectiva, não está ainda terminado. As alterações climáticas, o aparecimento de doenças emergentes ou outras ameaças sanitárias e ecológicas e a gestão de alguns efetivos exigem a manutenção de uma massa crítica altamente especializada e experiente e capaz de atuar com rapidez, rigor e eficácia perante alguns cenários inéditos. Portanto, esta rede de conhecimento não pode ser quebrada nem destruída. Nós temos que ter isso em atenção. E então estas transições nunca poderão ser abruptas, porque o conhecimento que já vem de décadas é essencial. Só para terminar aqui, eu acho que o que é fundamental aqui é, tal e qual como a senhora bastonária da Ordem dos Biólogos referiu, é pedirmos para vocês acompanharem este processo, e é fundamental também a senhora ministra do Ambiente também verificar quais são as condições e a forma de garantir que esta transição vá preservar os atuais conhecimentos, a atual espécie, e que também não permita que hajam situações de stress nos animais que vão inviabilizar a sua reintrodução no seu meio ambiente e também colocar em causa a reprodução destes animais. Pronto, é pelo menos era a nossa perspectiva.
Muito obrigado. E só para desligar, agradeço a vossa presença e o contributo e vamos dar por terminada esta audiência. Senhores deputados, peço que esperem um pouco mais e retomaremos, não sei se queiram fazer um intervalo de 3 ou 5 minutos, se calhar alguns poderão querer 5 minutos será concedido.